Salve, salve, Serial Boys and Serial Girls, eu sou Alexandre Everton, e aqui comigo ele, o menino de ouro da podosfera brasileira, o Dr. Watson da galera, Eduardo Ananias.
Salve, galera, tudo bem com vocês?
O menino de ouro,
olha...
eu lembrei do rapto do menino de ouro. Cuidado para não ser raptado e venderem você aí para fazer correntinha do... tudo ouro, bem, mano?
24 quilates.
Olha aí.
Ou muitos quilos, na verdade.
Jogador caro. E aí, como é que tá as coisas, Edu?
Eu tô na paz, cara. Você deve estar melhor ainda, né?
Ah, eu tô aqui nas minhas férias aqui, puxando massa. Mas estamos começando mais um episódio de Serialcast. E hoje, Edu, vamos falar sobre quem?
É, hoje eu quero ver, o Alexandre tá aqui vestido com o terno Armani dele. A dica foi sobre a área de moda, né? Hoje a gente vai falar sobre o assassino, cara, que fez um medinho aí nos anos 90, aí, um menino aí, e o nome dele é Andrew Cunanan.
É isso aí, Andrew Cunanan. Mas antes da gente falar dele, Duan, vamos para aquele recadinho esperto, maroto e rapidinho?
Bora, a galera tá curtindo, hein, nossos recadinhos, hein, cara?
Bora lá. E o nosso primeiro recado é sempre a você, nosso querido ouvinte, muito obrigado por nos ouvir, muito obrigado por ajudar a gente nessa aventura fantástica que é o podcast e o projeto Serialcast. Eu e o Edu, a gente fica tão feliz quando vocês entram em contato conosco e a gente adora interagir com vocês, todo mundo sabe disso. E para você que ainda não está interagindo conosco, não fique fora dessa resenha, é só ir lá em @serialcastpodcast no Instagram, @serialcastpodcast no Instagram, no Facebook também, @serialcastpodcast. No Twitter, @cast_serial. E também nós temos o nosso canal no YouTube, é só você digitar na barra lá, canal Serialcast, que tem um conteúdo que a gente disponibilizou para vocês com o maior carinho do mundo. Então, não perde tempo, vai lá, começa a seguir a gente para você participar aí dessa resenha que a gente tem com a galera, participar das nossas charadas, que são sempre muito difíceis. E e por falar em charada, essa semana deu uma melhorada, hein, Du?
Deu uma melhorada, mas, cara, depois que eu fui ver a charada, assim, né, ver o que era o símbolo, que eu não conhecia, mas a galera tava bem antenada. Depois que fui ver, pois eu falei, caraca, a galera tá boa mesmo, hein?
Pois é, cara, o pessoal não dá, né, meu? Eles, mas tem umas pessoas que é difícil driblar, né, cara?
É,
mas então, eu acho que eu fui um pouquinho bem aí, porque dessa vez demoraram pra responder, cara.
Foi. Depois que conseguiram...
Uns 15 minutos, ali, né? Então, como a gente convenciona com vocês aqui, quem acerta a nossa charadinha, a gente manda beijo e abraço de urso aqui no episódio. Então vamos lá, quer começar, Du, mandando uns beijos pra galera aí?
Bora, com certeza. Cara, eu vou mandar um beijo aqui pro pessoal do Nerdices Aleatórias. Na verdade, eles não quiseram falar dentro do eles não mandaram o que eles sabiam dentro da postagem, eles foram lá no nosso DM. Quem quiser fazer isso também tá livre lá pra mandar, viu?
É até melhor que me ajuda, porque o cara manda na DM, coloca lá na postagem, daí o povo lê e coloca lá, acertei, tá falando, ah, espertinho.
É,
então vamos todo mundo, né, na DM lá, que agora eu quero ver, porque agora eu tô focado, tá ligado? Focado em fazer uma charada difícil, cara. Embora
aí...
não esteja conseguindo, mas tô focado pelo menos.
Aí a gente teve a Tati _ It2, ela colocou, ahá, você só tirou as cobras da Menusa, né? O assassino do Gianni Versace. Matou a charada, hein?
É, eu peguei o símbolo lá do Versace, né? E só tirei o nome que tava embaixo e tal. Mas ficou meio difícil, cara. Só quem usa a marca Versace aí que sabe. Eu, particularmente, não sabia. Mandar abração também pro nosso carrasco Paulo Reimoski, que ele não só acerta, como ele explica o contexto da história, né, cara? Ele colocou aqui, ó, é a imagem da Medusa Rondanini, símbolo do Versace, e o caso do assassino Andrew Cunanan. Então, abração, Paulo Reimoski, acertou. @ Fabi e a Letícia, abração pra você que também acertou, colocou lá Giane, né? Abração pra Cacau Neto, que ela não acertou, mas eu vou falar dela aqui, porque ela falou assim, não foi o Ale não, tá muito difícil.
É verdade.
Tá vendo como a minha moral tá baixa?
Tá baixa mesmo, hein?
Ela colocou ainda que deve ter sido o Dr. Watson. Fui eu, cara. Acreditem ou não, fui eu.
Tô com mais moral, hein, Ale?
Pois é. Mandar abração também pra Fabi Gandos. Ela colocou, Ale, você me pegou dessa vez. Apesar de achar que essa charada foi do Edu. Olha aí, Edu, tô vendo? Percebi que era o caso do Versace depois que as meninas postaram aqui. Boa. Abração, Fabi. Abração também pra arroba Bebele Moura, que ele escreveu, ai, meu Deus, Andrew Cunanã. Isso aí, acertou. A nossa querida amiga Natália Castro, 86, ela colocou, não faço ideia, não tô conseguindo ligar essa imagem a nada. A Lê tá aprendendo. Olha aí, ó, tô começando a ser reconhecido aqui já pelo meu talento, né? Abração também pra nossa querida ouvinte Amandinha, que ela escreveu, ai, meninos, Versace. Para uma consumidora assídua de crime, tá fácil. Tem que se esforçar mais ali. Olha aí, cobranças.
Cobrança. Na verdade, esse é o desafio pro próximo episódio.
É, eu tô, como eu disse aqui, eu tô focado, né? Abração também pra arroba Naya LMD, assassino do Gianni Versace, acertou. Abração também pra arroba Nalakai, colocou lá Gianni Versace. Abração também pra Milena. A Milena não acertou, mas ela, como ela elogiou, eu vou falar aqui. Ela falou, agora sim vocês lacraram. Ah, moleque. Abração também pra Flavinha Cepinho. Eu sei que não é, mas na primeira olhada eu pensei se era a mulher do logotipo do Starbucks. Pior que parece mesmo, né, cara?
Criativo.
Olhando a segunda vez, pensei na Medusa. É, ela acertou ali 25%, né? Porque é realmente a Medusa, né?
Sim.
Como o Paulo explicou, mas... Abração pra você, Flavinha, que você tem crédito com a gente.
Um abração também pra Thaís PVB. Ela colocou lá o assassino do Gianni Versace, Andrew Cunanan. Um abraço também pro Gian Lino, cara. Também colocou lá Andrew Cunanan, o assassino do Gianni Versace.
Boa!
Ah, também temos um abraço pra Rosiane Rezende. Ela colocou assim, é um estilista famoso com uma casa que parecia um museu. Realmente a casa dele lembra muito o museu, lembra muito mesmo.
Ah, legal. Abração também para nossas amigas do Que Crime Foi Esse, que colocaram, gente do céu, não faço nem ideia, SOS. Beijão também para nossa querida ouvinte, arroba Camila Leal, ela acertou aqui o assassino de Versace, amo. Mandem um beijo para mim, beijo Camila, beijos e abraços de urso. E esses foram nossos Sherlock Holmes e Enola Holmes da semana. Parabéns a todos, muito obrigado por vocês participarem, a gente se diverte bastante. E eu espero também que vocês se divirtam. Embora vocês estão se divertindo muito com a minha cara, mas isso vai mudar.
Eu quero ver. Na verdade, o Alexandre já tá falando faz 3 episódios que ele vai pegar pesado. Dessa vez foi um pouco mais pesado. Dessa vez foi
eu
um
acho
pouco
que tem mais que 3, hein, cara? Eu acho que desde que criamos essa charada aí, eu tô tentando pegar pesado e não consigo. É isso aí. Pra você que pretende apoiar o projeto Serialcast, é bem facinho. É só você ir lá em www.apoia.se/serialcastpodcast e com uma ajuda de no mínimo R$5, você passa a ajudar a gente a melhorar a nossa estrutura, melhorar a nossa divulgação. E assim que você passa a integrar a família Serialcast, você tem alguns mimos, né, Du?
Com certeza, cara. A gente vai ter lá o nosso, ó, quem puder nos apoiar, vai ser bem legal que vai ter acesso à primeira temporada, né, a pauta. E também vai fazer parte do nosso grupo Telegram. Essa semana chegou o Gabriel, cara, junto com a gente. Muito legal, né, Alexandre?
Seja bem-vindo, Gabriel.
Seja
legal
bem-vindo.
Pra caramba.
Ó, me desculpe, o site do Apoia tá fora hoje, eu não tô conseguindo acessar ele. Mas a gente teve mais um apoio também, eu só queria pegar o nome. Mas no próximo episódio será lembrado, viu?
Com certeza. E também temos que lembrar aqui que toda semana o nosso querido Eduardo Ananias, ele entra dentro da vasta biblioteca que ele possui no castelo dele lá em Birmingham para procurar uma dica cultural para passar para a gente. O que, que você achou lá do e-mail? Toda aquela poeira daquela biblioteca escura e cheia de volume de livros. Tem até escadinha, né? Sabe que tem escadinha pra você pegar o livro lá em cima?
É tipo aquelas bibliotecas de filme, né, cara? É a biblioteca de Nova York, né? Acho que a maior do mundo é de Nova York, se não me engano.
É que vocês não conhecem a biblioteca de Eduardo Ananias.
É. Cara, esse livro eu não li, tá? Só pra deixar bem claro, mas eu achei bem relativo ao tema. Eu fiquei bem curioso com ele. Esse livro, assim, pelo roteiro que ele vai passando aqui, né, uma sinopse, ele vai falar sobre o caso, assim, mais a fundo mesmo, assim, com depoimentos, tudo. O nome do livro, ele é Favores Vulgares. Aí, o subtítulo dele é A História Real do Homem que Matou Gianni Versace. É de Maureen Ort. E esse livro, ele, igual eu falei, ele vai contar com detalhes, assim, sobre o assassinato, não só do Gianni, como dos outros também, né? E sobre o assassino, que foi o Andrew Cunanan. Ele é legal porque ele é o livro que inspirou a série que tem do canal FX, né? E depois tem no Netflix também, se eu não me engano, essa série. Que é o American Crime Story. Daí vai contar certinho lá o assassinato de Gianni Versace. Eu acho que tem uns 6 episódios, se eu não me engano. E é tudo baseado nesse livro. Essa é minha dica, assim, eu não li, mas tô muito curioso pra ler esse livro, viu, cara?
Legal, e depois que você ouviu o episódio aqui então com a gente, quiser conhecer mais sobre a história do Andrew Cunanan, conhecer a história dele mais a fundo, vai estar o link pra você na descrição do episódio aí no seu agregador favorito, pra você ir lá e comprar na Amazon.
É isso aí. Olha, só uma coisa também, falando em agregador favorito, quem puder dar uma força aí, dá uma pausadinha aqui no áudio rapidinho, vai ali na nossa fotinha, dá só uma curtida lá na nossa página, quem não for, porque ajuda pra caramba, né, Ale?
Exatamente, a gente também agora tá no Amazon Prime, né, cara? Quem isso. Curte ouvir aí pelo Amazon, que é um agregador bem legal também, pode ir lá que tem Serialcast lá também. Então é isso aí, né, Edu? Recadinhos rapidinhos hoje, né?
Opa, bora pro episódio.
Vamos lá, então. Quando eu tava criando a pauta desse episódio aqui, e eu comecei a ver a história de vida do Andrew Cunanan, sabe o que me lembrou, cara? É, a vida dele, assim, parece daqueles... aqueles protagonistas de novela, cara, sabe? Que corre atrás do sonho, que a qualquer custo, né, quer ter um padrão de vida alto, que quer... sabe, assim, quer ser rico de qualquer maneira, e quer viver ali entre a alta sociedade.
Sim.
E acaba até cometendo crimes pra manter esse padrão de vida ou pra se manter, né?
É, não importa o que aconteça, né?
Me lembrou até um pouco a passagem do último episódio que a gente falou sobre o Takashiro, né? O assassino do Twitter. Sobre aquele lance das pessoas na internet e tal, né? Daquela vida que não existe. E se você parar pra pensar, assim, tudo que é referente à moda, não estou generalizando, é claro, mas o que é referente à moda, ao mundo da música, ao mundo do entretenimento, sempre tem umas histórias assim meio que por trás disso, né, cara? A gente vê muita história dessa aí, tipo em Los Angeles, né? No caso de Hollywood. Se você parar pra pegar assim a história de vários atores famosos e tal, celebridades de hoje lá em Hollywood, você vê que eles saíram de tal parte dos Estados Unidos, até de outra parte do planeta e foram pra lá. Chega lá, começa trabalhando de garçonete, limpando banheiro, e aí começa, arruma uma ponta aqui e vai subindo, né, cara? Essas são as histórias que nós conhecemos dos famosos. E os que não ficam famosos, cara? Sabe? Fico imaginando isso. Pô, o cara larga a vida dele e vai pra... usando Hollywood como exemplo, né? O cara vai pra Hollywood, vai tentar a vida lá e tal e não consegue. Eu imagino que essa frustração é uma coisa que ocupou muito a vida e o coração do Andrew Cunanan, cara. A gente vê que houve uma certa desilusão dele por conta de querer ter esse padrão de vida, de viver entre os famosos, viver aquela coisa da noite, aquele glamour todo, né? E quando ele viu que não conseguia manter essa vida, ele acho que acabou entrando nesse espiral aí de doideira dele, no auge da frustração dele, e acabou cometendo todas essas atrocidades, esses crimes que a gente vai comentar daqui pra frente. Mas vamos começar falando um pouquinho da vida dele? O Andrew Cunanan, ele era um cara diferenciado, porque ele era um cara bonito, muito bem educado, o QI dele de 147 pontos, né? Uma pessoa que se destacava onde chegava, carismático e tal, e que se envolveu nessa trajetória macabra, né, cara? Que acabou vitimando 5 pessoas, entre essas vítimas dele, o renomado estilista italiano Gianni Versace, né? Então a gente vai conhecer agora a história do Andrew Cunanan. Tem uma coisa curiosa na história dele, porque ele é tido pelos especialistas como um spree killer, né? Não um serial killer, mas um spree killer. E o que é esse spree killer? Segundo o FBI, é alguém que comete um ato assassino contra duas ou mais vítimas num curto período de tempo e em locais diferentes, né? Ainda de acordo com o FBI, a definição se aplica a dois ou mais assassinatos cometidos por um criminoso ou criminosos, né? Sem um intervalo significativo entre as agressões. Então essa é a diferença entre um spree killer e o serial killer. Entretanto, essa categorização nunca teve um valor real assim, para a força da lei, né? Porque, vamos dizer assim, num julgamento, falar, não, esse aqui é um spree killer, esse aqui é um serial killer. Não vai rolar por conta desse período significativo de tempo, né? Esse conceito, né? Como que vão aplicar esse conceito de que o tempo entre uma morte e outra... Enfim, ia dar um rolo jurídico danado lá, né? Mais do que já tem.
Pra caramba.
Então, na verdade, essa expressão spree killer só é uma categorização que o FBI criou pra diferenciar de um serial killer. Pelo que eu entendi, é um cara que entra numa escalada de crime assim num período muito curto de tempo, né? Tipo, matou um aqui, aí numa fuga mata outro e tal, e assim vai, né?
É, o meu entender também é esse, né, cara? Pô, mas não faz muito sentido também, o termo correto pra mim é um serial killer, né? Se ele matou em série ali, né? Matou mais de uma pessoa, já se torna um serial killer, né?
É, então, eu acho que é tipo uma subdivisão, né, cara?
Pode ser.
Talvez um serial killer e também um spree killer.
Ah, né? É que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, mas pode ser que no final aqui a gente consiga chegar a um consenso do porquê ser um spree killer. Eu acho que eu consigo chegar num consenso no final ali.
Claro que consegue, você é o nosso John Edward Douglas brasileiro.
Já pensou?
Vamos lá então, o Andrew Philip Cunanan nasceu em 31 de agosto de 69 em West Palm Beach. Ele nasceu numa família de três irmãos, né? Ele era o mais novo e sempre foi o filho preferido do pai dele. O pai dele chamava-se Pete Cunanan, ele é um americano de origem filipina, e a mãe dele, Mary Ann Schilatti, que é uma americana de origem italiana. E assim, ele era tipo meio que o mimadinho da família, né? Ele tinha um quarto maior, né, na casa dele. E o cara com 16 anos ganhou uma BMW. Pô, imagina, então super mimado, né, cara? Segundo o irmão dele, o Christopher, com 10 anos de idade, o Andrew ganhou uma coleção de... uma enciclopédia, né, uma edição com 10 volumes. E o que ele fez? Ele memorizou essa enciclopédia por completo, cara. Se alguém fizesse uma sabatina com ele e falasse assim, ah, onde tá escrito tal coisa... Ele falava, ó, tá em tal livro, no volume tal, página tal. Né? Ele tinha uma memória, assim, puta, fotográfica, né, cara? E como ele era extremamente inteligente e tinha esse talento todo, ele foi o único dos quatro filhos lá do Pete Cunanan que foi pra uma escola privada, né? Em 1981, o pai dele matriculou ele na Bishop School, que era uma escola frequentada por filhos de diplomatas e pessoas poderosas, né? Tipo uma escola, assim, pra alta sociedade. E o que aconteceu? Quando ele chegou lá, ele começou a contar várias mentiras, sabe? E aquelas mentiras, assim, pra não ficar fora do círculo social, né? Pra não ficar fora de nenhum grupinho, né? Ele chegou a contar que ele era da realeza filipina. E ele tinha também uma característica, que ele costumava alterar a aparência dele de acordo com o que achava que era mais atrativo no momento. Né? Ele conseguia se encaixar ali em cada momento, criando uma espécie de um personagem, eu acho, né? Segundo o avô dele... A relação do Andrew com o pai dele não era saudável, porque o pai dele mimou muito ele, né? E fez como que ele se sentisse que ele tinha a obrigação de ser alguém na vida, né, cara? E talvez aquilo tenha feito soar um sinal na cabeça dele, né? De que a vida era aquilo, de que ele tinha que percorrer um caminho onde ele tinha que ser alguém, onde ele tinha que parecer ser importante. Enfim, isso deve ter criado uma baita confusão na cabeça dele, né, cara?
É, então, eu tava de acordo com várias coisas que eu tava lendo e assistindo também. Ele foi muito mimado pelo pai dele, cara. O pai dele, tipo assim, ele esqueceu os outros filhos e tudo que ele podia dar pro Andrew, ele dava, cara. Inclusive a gente vê, né, cara, com 16 anos ele ganhou uma BMW, sendo que ele não era uma pessoa de classe alta, né. O pai dele, todas as economias ia pro menino, colocou ele na escola cara. Ele queria sempre ali que... Ele sempre falava pro filho dele, assim, que ele ia chegar... no topo, sabe? Não importava o que acontecesse, ele sempre ia ser uma pessoa grande. E é bem complicado, a gente vê que isso foi fundamental pra pessoa que ele se tornou, né, cara? O serial killer que ele se torna, posteriormente.
Pois é, eu já acho a sociedade americana já bastante competitiva, né? Eles têm muito essa coisa, assim, de você ter que vencer na vida e tal.
Sim.
E se pega uma pessoa que tem alguns certos problemas, isso pode não, isso acarretou, né, em todo esse... essa doideira que a gente vai ver pra frente aí.
É, um dos fatos mais curiosos, assim, que eu acho é... Que é igual você citou, a história dele lembra muito daqueles cara de vilão de novela, né? Vilão de novela que normalmente é assim, que ele tem que crescer a qualquer custo, que nada... O que é feito pra ele é feito pra ele só e no futuro dá no que dá, né, cara?
É verdade.
Lembra muito mesmo, lembra muito.
Então, daí o Andrew, ele, na adolescência, ele se descobriu gay, né? Ele começou a descobrir ali a sexualidade dele. Só que ele nunca admitiu para a família dele isso, né? Embora ele, né, não tenha admitido e tal, ele começou a se relacionar com homens mais velhos. Geralmente, homens ricos, né? Assim que ele se formou, ele começou a estudar história americana na Universidade da Califórnia. E aí ocorreu um fato na vida dele que foi uma coisa muito marcante. Quando ele estava com 19 anos, o pai dele pegou todo o dinheiro que ele tinha, né, todo o dinheiro ali da família, abandonou eles e voltou para as Filipinas, né? Por quê? Porque ele estava sendo processado e ele corria um grande risco de ser preso por peculato, né? Peculato é um caso assim, tipo, um funcionário público que se apropria ou desvia bens que ele tem acesso, sabe? É, vamos supor, um administrador municipal que rouba dinheiro. A famosa corrupção, essa é uma coisa que a gente conhece bastante aqui no Brasil.
Sim, sim. Né?
O famoso peculato.
Agora eu sei como chamar alguns caras aí, seu peculador. Deve ser assim, né?
Peculator.
Peculator.
O herói o brasileiro. E aí o Cunha, né, ele, pô, como ele era muito mimado pelo pai dele, tinha essa relação, né, com o pai dele, ele foi até as Filipinas procurar o pai dele. E quando ele chegou lá, cara, o Pete Cunha, não, o pai dele tava vivendo na miséria. E aí, pô, ele ficou... Deve ter ficado arrasado, né, cara? Ter visto o pai dele naquela condição, né? E aí ele voltou pra Califórnia e continuou tocando a vida dele, sempre mentindo, dizendo que ele vinha de uma família muito rica e tal, aquela coisa da realeza filipina, etc. E aí o Cunanan tava ali com 19, 20 anos e tal, começou a sair à noite, né? E ele passou a frequentar clubes e restaurantes gays. E foi assim que a mãe dele, que era extremamente religiosa, né, de origem italiana, geralmente os italianos têm aquela coisa pelo catolicismo, né?
Sim.
Foi aí que a mãe dele descobriu a orientação sexual dele, né, cara? E aí, em 89, ele abandonou a faculdade e se mudou para o Castro District, que é um centro de cultura LGBTQ+, lá em São Francisco, né? E lá ele conheceu uma moça chamada Elizabeth Coates, que foi uma grande amiga dele, né, de muito tempo que ele conhecia. E lá ela morava com um namorado dela, chamado Phil Merrill. E aí nessa época, cara, ele começou a vender drogas pra viver, sabe? E aí começou a usar drogas também, né? Cocaína, maconha. E aí ele começou a usar vários codinomes também. Ele criou como se fosse outras personalidades dele ali, sabe? Ele nunca dava o nome dele verdadeiro, então, né? Pra um ele era João, pro outro era José, pro outro era Pedro. E também ele começou a atuar como ator de filme pornô. Mas existe uma certa discordância em algumas fontes. Alguns citam de que ele nunca fez filme pornô, outras falam que ele fazia, e outros falam que ele fazia aquele filme pornô violento, sabe? Eu acho que, assim, é um dado também que não é muito relevante,
sim,
né? Mas ficou aí essa dúvida toda, né, cara?
Sempre cria os mitos, né, posteriormente. O que se sabe é que ele era um cara que gostava muito de sadomasoquismo, cara. Ele era fissurado nisso, ele aprendeu essa prática, né? Um fato curioso também é que quando ele foi lá nas Filipinas, lá que encontrou o pai dele tava na miséria, cara, ele assim, o relato dos amigos dele, assim, é que ele falava que ele surtou na época lá, ele não queria voltar, mas não tinha dinheiro. Aí é onde ele começou a se prostituir lá por pouco dinheiro só para conseguir a passagem de volta para os Estados Unidos, cara. Aí quando ele voltou, ele se estabelece lá em São Francisco, na Califórnia. Lá era o berço na época, né, cara? Foi onde foi o local que teve mais liberdade de expressão, tudo, né?
Ah, entendi. Então ele startou a vida dele ali de garoto de programa lá nas Filipinas?
Isso. Na verdade, ele já fazia isso na época de escola, né? Assim, segundo relatos. Que ele fazia isso na época de escola, só que depois que o pai dele vai pra Filipinas, aí ele tá com 19 anos, ele vai nas Filipinas e lá ele começa a fazer essa vida pra voltar, né, pros Estados Unidos.
Ah, entendi. E aí ele tava tocando a vida dele lá em São Francisco, né, e ele continuou a se relacionar com homens mais velhos que sustentavam ele, né, até ele teve uma briga muito feia com a mãe dele, né, pelo fato dela ser religiosa e tal, que ela chamou ele de prostituto de luxo, né? Embora algumas pessoas dizem que com os amantes dele ele não costumava cobrar, né? Não tinha aquele lance de falar e tanto. Era mais o lance de acompanhante e de ganhar presentes, viver uma vida de luxo, né? Era meio que uma relação de troca, vamos assim dizer, né? E aí foi nessa época que ele começou a se relacionar com um cara chamado Norman Blatchford, que era um milionário, admirador de artes, que tinha aproximadamente uns 60 anos na época, né? E aí esse Blatchford começou a dar alguns mimos pra ele ali, né? Deu um carro novo, né? Deu acesso a ele a todos os cartões de crédito. Olha que doideira.
Caraca, velho.
É. E ainda pagava uma mesada de $2,500 pra ele e um monte de viagens, sabe? Aí nessa época ele conheceu Nova York, conheceu a Itália, a França, a Espanha, né? Enfim. E assim, mas eles nunca admitiram que eles tinham um relacionamento, né? Eles diziam que eles eram muito amigos e tal. Só que assim, não disfarçava muito bem, né, cara? Eles moravam junto na mesma mansão lá do Blatchford, dormiam no mesmo quarto e estavam sempre juntos em viagens, em eventos sociais, essas coisas, sempre vistos juntos, né? Então, assim, é muito provável que eles tinham ali um relacionamento, sim, mais do que amizade, né?
Sim.
Até que em 96 o relacionamento dele com o Blatchford acabou e ele se mudou para um lugar chamado Hillcrest, né? E aí, novamente, acho que, né, depois ele não ter mais toda aquela vida que ele tinha com o ex-amante dele, ele voltou a vender droga, consumir droga também, principalmente metanfetamina. E nessa época ele passou a procurar ajuda com um psicólogo, né? E numa dessas sessões, né, que ele estava ali com o psicólogo dele, ele fez algumas revelações no qual o psicólogo dele ficou um pouco até assustado, né, cara? Porque ele disse que a autoestima dele estava muito ligada às coisas mais finas, né? E que ele queria muito ser aceito na tua sociedade, ele queria estar entre os ricos, né? Que era essa a esperança de vida dele, essa era a aspiração de vida dele, né? E ele confidenciou para esse psicólogo que se ele, caso ele não conseguisse isso, ele estaria perdido, ele não saberia o que fazer da vida dele, né? Quem deu essa alegação foi uma moça chamada Candice DeLong, que é uma analista de perfis criminosos, né? Ela fazendo análise lá, ela chegou a essa documentação, então entrevistou o psicólogo dele, onde ela conseguiu essa espécie de confissão, né, vamos assim dizer. Sim. Mas, cara, isso é muito claro, né? Não precisava nem do psicólogo ver isso, porque, né?
É um fato.
E aí depois ele passou a se relacionar com um arquiteto de Minneapolis chamado David Madison, né? E aí realmente ele estava apaixonado nessa época. Ele dizia para os amigos dele que o Madison era o grande amor da vida dele e tal. Só que esse Madison, depois de um breve relacionamento que os dois tiveram, ele colocou um ponto final nesse relacionamento, porque ele alegava para todo mundo que ele sentia algo muito sombrio no Andrew Coonan, né? E assim, e aí um colega de quarto do Andrew, chamado Eric Greenman, disse uma vez que o Andrew realmente dizia que amava muito esse David Madison. E aí depois do término, que o David não queria mais nada com ele, o Andrew ficou muito pé da vida, né, cara? Porque ele tava até planejando desistir de tudo que ele tava vivendo ali e se mudar de vez pra Minneapolis pra viver com o David, né?
Sim.
Com esse David Madison, mas o cara não quis saber dele. Meio que ele sentiu, assim, talvez, né, meu? O cara viu que a personalidade dele... Bom, não sei, né, cara? E aí, em 1997, o Andrew Coonan tava, assim, afundadão nas drogas, bebendo pra caramba, né? E ele começou a pedir uma ajuda financeira pros amigos dele, que ele queria ir pra Minneapolis, né? Que ele tinha alguns problemas para resolver com um cara chamado Jeff Trail. Esse Jeff Trail tinha 28 anos, ele era um ex-oficial da Marinha, né? E ele era amigo de Coonan assim, há bastante tempo, desde 1991. Só que esse Trail falou que não queria saber dele, né? Porque ele tava contando ali no círculo de amigos deles que ele tinha tido uma grande decepção com Coonan e que não queria saber dele nunca mais, né? A gente não sabe o que foi que aconteceu, mas eles tiveram ali a treta deles. E ele falou, não quero saber. Mesmo assim, o Andrew Coonan foi atrás dele, né? E aí, no dia 25 de abril de 97, ele chegou lá em Minneapolis e ficou hospedado no apartamento do David Madison, né? Que é o ex dele, né? E que era o grande amor da vida dele. E aí, dois dias depois, 27 de abril, esse amigo dele, o Jeff Trail, foi encontrar ele lá no apartamento que ele tava, né, cara? E foi aí que o Coonan cometeu o primeiro crime dele.
Cara... Só a gente relatando, olha que a vida do Coonan, né, cara? Ele pensa uma pessoa com QI de 147, uma pessoa muito inteligente, né? Um filho ali que foi, tipo, um exemplar perante aos pais, né, cara? mas por uma fatalidade que os próprios pais causou nele ali, de impor para ele que ele tinha que ser alguém. O negócio, ele mudou totalmente a perspectiva do que ele poderia ter um futuro brilhante, né, cara?
Então, cara, eu vejo ele assim, um cara que ele vivia uma linha muito tênue ali entre razão e coração, sabe?
Sim, sim.
Porque assim, a pessoa muito inteligente, tem um raciocínio rápido, QI alto e tal, mas assim, dizendo o que eu vejo, né? Quando se trata de coisas do coração, o ser humano se perde em algumas coisas, sabe? Quem nunca fez uma doideira por amor, né? Muita gente fez. Doideira, sim. E a doideira, doideirinha, tem doideirona, tem loucura, né? Mas a gente sempre, por amor, faz algumas pequenas cagadas na vida.
Mas é um puta cagada, né, velho? Mas sabe qual é o grande detalhe, cara? É o caso da famosa pessoa que gosta de antecipar sonhos. O sonho, cara, todo mundo tem, né? Seja o que for. A pessoa quer ser famosa, quer ser rica, quer viver de bicho grilo. Mano, cada um tem um sonho, né? Acho que faz bem pra caramba a gente sonhar. O problema é quando a gente tenta antecipar esses sonhos, né? A gente querer pular processos. Foi o caso dele.
Pular etapas, né?
Se ele tivesse feito aquele processinho, cara, certinho, ele já tinha ganhado uma boa vida dos pais ali, né? Se sacrificou por ele, mimou ele, né, cara? Mas se tivesse ido, aproveitado esse QI que ele tinha e estudado certinho, sei lá, mano. Ele provavelmente teria sido uma pessoa de sucesso, né? A gente vê muitas pessoas assim. Mas o problema antecipou o sonho dele e eu acho que daí também tá na questão da loucura que pode ter ocorrido com ele também, assim. Ele culminou em tudo o que aconteceu, né?
Pois é, cara, você vê como o próprio John Douglas sempre fala, né? Que o ideal é sempre você focar muito no primeiro crime, que dali você consegue tirar bastante informação, né? A gente focando aqui nesse primeiro crime dele, eu vejo que foi uma coisa assim, uma coisa muito passional, né? Porque ele tinha algum problema com esse trail, né? Que a gente não sabe, que eles acabaram rompendo ali relações e tal. E ele voltou pra Minneapolis, me parece que meio que pra se vingar do cara. Porque, ó, quando ele chegou, quando esse Trail chegou lá no apartamento que o Cunanan tava, eles discutiram ali e tal, e o Cunanan deu 27 marteladas na cabeça dele, cara. Na cabeça, no rosto e no tronco. Pô, pra você dar 27 marteladas a alguém, você tem que estar no veneno total, né, cara? Tem que estar no ápice da raiva, né? E assim, me parece muito, foi uma coisa muito passional e tal, porque não havia, assim, tipo, um lance dele querer roubar, né? Dele levar alguma coisa e tal.
Sim.
Foi muito aquele lance de vingança do cara, né? A polícia analisando ali o crime, eles acreditam que isso aconteceu por volta das 21h55, né? Que foi a hora que o relógio do Trail parou de funcionar, né? E aí, naquela cena toda, o Cunanan foi lá e enrolou o corpo do Trail num tapete e colocou atrás do sofá do Madison. Olha que doido, escondeu ali atrás do sofá. Ele literalmente jogou a sujeira embaixo do tapete, né, cara?
Ó, e uma coisa curiosa é que o Trail era um militar, né, cara? Um ex-militar.
Provavelmente
ele foi pego de surpresa, né? Pra ter morrido, né, cara?
Então, me parece que foi uma coisa premeditada, né, cara? Uma emboscada, ele ia até Minneapolis, né? Exatamente. Ele ia pegar um apartamento ali e chamar ele até o lugar, né? Foi uma coisa, assim, bem premeditada, né?
O fato curioso é que o Madison, né, onde o apartamento do Madison lá que o Cunanan tava, esse Madison era o grande amor do Cunanan, né, cara?
Sim.
E esse Trail provavelmente deveria estar tendo algum caso e os três já se conheciam. Foi tipo uma mistura dos três ali, né, cara?
Ah, sim, deu esse bololô todo ali, né, cara?
Sim.
A família do Madison acredita que o Cunanan pegou ele como refém, né, cara? Mas alguns vizinhos disseram que viram ele um dia depois do acontecido, né? Ali de boa, como se nada tivesse acontecido.
Pelo relato dos vizinhos, cara, foi mais ou menos assim. Eles ficaram uns dias ainda no apartamento, com o corpo apodrecendo lá, né? Aí o segundo relato dos familiares do Madison é que o Madison estava em estado de choque, né, com o ocorrido. E que o Cunanan não tinha ameaçado ele, se caso ele contasse alguma coisa assim, iria matá-lo, né, cara?
Sim.
Aí os vizinhos ainda relatam que chegou a ver os dois passeando com o cachorro na rua, Aí depois pegaram o carro, né, o carro do Madison, e saíram. Saíram e tal, e não voltaram mais. E foi dias depois que o pessoal começou a sentir aquele cheiro podre, assim, e resolveram chamar... Não foi a polícia imediatamente, mas foi um parente do Madison. Quando entrou, tinha um corpo lá dentro, e os dois tinham sumido, né? Até então, ninguém sabia o que tinha acontecido.
Pois é, e depois desse sumiço deles, no dia 3 de maio, né, 6 dias depois do, né, que eles mataram lá o Trail, o corpo do Madison foi encontrado na costa do lago East Rush, né?
Sim.
Que fica ali aproximadamente 1 hora de Minneapolis. Ele tinha levado 3 tiros, né, na cabeça e nas costas, e os investigadores que analisaram o corpo ali disseram que também havia algumas feridas em seus dedos, indicando que ele havia levantado a mão para tentar se defender dos tiros, né?
Sim.
E aí o que aconteceu? O Cunanan pegou então o carro dele, né? O Jeep do Madison, e dirigiu até Chicago. Quando ele chegou em Chicago, ele foi lá e assassinou o Lee Miglin, que era um magnata corretor de imóveis de 72 anos, né? A esposa dele, né, a Marilyn, estava voltando de viagem, e quando ela chegou no aeroporto, ela estranhou o fato dele não ter ido buscar ela, né, como eles tinham combinado. E aí ela pegou um táxi e tal, foi embora para casa. Quando chegou lá, ela já encontrou o portão destrancado e a cozinha tudo bagunçada, né? Aí ela falou, pô, aconteceu alguma coisa aqui, né? E ela resolveu ligar pra polícia. A polícia veio e encontraram o corpo do Miglin na garagem da casa. E ele tava com as mãos, o pé e a cabeça preso com tipo um silver tape, sabe? Né? Assim, amarrado com uma fita, né? Uma fita bem forte. E o corpo dele tinha mais de 20 perfurações feito com uma chave de fenda. E a garganta dele foi aberta com uma serra.
Putz, grilo.
É, então, você vê, aí já entra os requintes de crueldade, né, cara?
Sim, sim.
Se a gente ver, por exemplo, o primeiro assassinato dele, né, que foi o caso do Trail, foram 27 marteladas, que a gente até supõe que tenha sido motivado muito pelo ódio, pela raiva e tal, né? Assim, até entenderia, vamos assim dizer, 27 marteladas numa briga e tal, né? Enfim. Aí ele já se desfez do Madison no meio do caminho, que era uma possível testemunha ali do que ele tinha feito, né? E quando ele foi atrás desse Lee Miglin, foi que aí ele descambou total pra loucura, né? Porque, pô, se dá 20 estocadas numa pessoa com a chave de fenda e depois cortar a garganta com uma serra, aí já não é mais coisa só do ódio, né? E já meio que entra um requinte de crueldade, na minha opinião,
sim,
né?
Sim, não, isso aí com certeza, né, cara? Ele mutilou o corpo do cara.
Pois é. Como esse Miglin era um magnata e tal, e tinha toda aquela coisa, né? A família dele nega que ele tinha qualquer conexão com o Cunha, né? Entretanto, a polícia discorda, porque na cena do crime não tinha nenhum sinal de arrombamento ou de alguma entrada forçada, né? E isso denota muito que a pessoa que entrou ali, ela foi recebida por alguém, né? Abriram o portão e tal,
sim,
né?
Sim, sim.
E a maneira também como ele foi preso e torturado... mostra muito o contrário, como a gente disse, né, cara? Não trata-se de um crime assim, tipo um latrocínio, por exemplo, né? Que o cara matou só pra roubar. Meio que teve um requinte de crueldade, deve haver alguma história por trás disso, né? Pra ter, sim, esse ódio e tal, né? E aí o carro dele, um Lexus verde, né, foi roubado. E o Jeep do Madison, né, que o Cunha não tava utilizando, foi encontrado próximo à casa. E aí logo que aconteceu esse crime... todo mundo já sabia que era o Cunha, né, suspeitava, né, a polícia e tal, foi quando ele entrou para a lista dos mais procurados do FBI. E aí o que que acontece? Esse Lexus que ele pegou lá, né, esse carro, né, o Lexus do Miglin, ele tinha um telefone embutido, e esse telefone embutido permitiu que o FBI conseguisse rastrear o carro. Aí nessa operação de rastreamento, eles identificaram que esse telefone foi utilizado no dia 4 de maio na Pensilvânia, ou seja, um dia depois ele já estava lá na Pensilvânia. E em 8 de maio, né, 5 dias depois, ele estava lá na Filadélfia. E no dia 9, ele estava lá em New Jersey. Então, através desse telefone, eles foram fazendo esse levantamento, né? E aí, no dia 9 de maio mesmo, um cara chamado William Reese, ele era zelador no cemitério de Fenns Point National, ele não voltou para casa dele, a esposa dele ficou preocupada, né? Não estava ali, assim, coisa fora do habitual. Ela foi procurar o cara e foi lá no trabalho dele, né, no cemitério. Quando ela chegou lá, ela encontrou a porta da sala dele entreaberta, o rádio ligado e tal. Aí ela ficou com medo e decidiu ligar para a polícia. Quando a polícia chegou, eles encontraram o Reese morto com um tiro na cabeça. E aí logo o FBI já ligou, né, esse assassinato desse rapaz ao Cunanan, porque a bala que foi encontrada na cabeça do zelador do cemitério era da mesma arma que foi utilizada no assassinato do Madison, né?
Sim.
Então, o mesmo cara que baleou o Madison foi o cara que baleou o William Reese.
Sim, era um revólver, uma Taurus, né? Aí eles conseguiram religar o caso certinho.
É, então, e o carro, né, o Lexus verde do Miglin, também estava perto do local.
Aí é batata, né, cara? Foi o mesmo caso do Jeep encontrado, né?
Pois é, e depois, nas investigações, a polícia determinou que o Cunanan só matou o Reese, que não tinha nenhuma correlação com ele, mas só matou ele para poder pegar a caminhonete vermelha dele.
Cara, eu acho que aí entra aquele ponto do spree killer. É essa relação que eu tinha comentado, assim. Que eu acho que do porquê que eles chamaram esse caso de spree killer, né? Porque no caso dessa morte, ela foi meio que por acaso.
É, então, foi na doideira ali na...
Foi na doideira. Fuga, né?
Momento Nazaré dele.
Isso!
Sabe, que ele saiu daquela loucura fugindo e... Sabe, e... Ah, preciso de um carro, vai lá, mata o cara pra pegar o carro, sabe?
Sim.
É, eu acho que aqui nessa parte que você falou, dá pra entender bem essa subdivisão que o FBI fez de chamar ele de spree killer também, né?
Sim.
Embora ele se encaixa, o perfil total, na minha opinião, dentro do serial killer, porque algumas pessoas ele matou por raiva, por ódio e tal, né?
Sim, foi o caso como se ele fosse... do magnata foi justamente por isso.
É, então. E aí ele pegou essa caminhonete do Reese e foi até a Flórida. Lá no dia 12 de maio, ele se hospedou no Normandy Plaza Hotel, em Miami. E ficou lá até o dia 14 de julho, quando ele ficou sem grana. E tanto que ele fugiu sem pagar a última diária dele, né? E aí, nesse meio tempo, ele já tava na lista do top 10 ali, dos mais procurados pelo FBI, né, cara? Só que assim, apesar de ele estar na lista dos, né, dos 10 mais procurados, ele não estava fazendo muito esforço para ficar escondido, para ficar incógnito. Ele saía de tarde, de noite, tranquilo assim, né? Teve uma hora que ele usou até o próprio nome para vender uma moeda de ouro numa casa de penhores, né? Tipo, ele tinha uma moeda de ouro lá, não sei se ele roubou, onde ele encontrou isso, e ele foi vender numa loja de penhores. E lá nos Estados Unidos, que a gente vê no trato feito, lá tudo que você vai vender ouro e tal, tem que ter um registro, né?
Sim. Sei não, Rick.
É, então, ele vendeu pro Chun-Li lá.
Sei não, Rick.
Chun-Li. Então, e aí ele colocou o nome dele lá. Tipo assim, ele tava meio que cagando. Ah, que se dane, né?
É, então, esse é um fato curioso, né? Pelo fato dele ser uma pessoa extremamente inteligente e não se cuidar nesses aspectos, né, cara?
É, eu acho que ele já tava doidaço aí, cara.
É um ponto muito diferente dos outros serial killers, né, cara? A gente vê o caso do Ed Kemper, né, que era extremamente inteligente, ele fazia todo... Ele tinha todo o cuidado, né, cara? Era muito inteligente nesse ponto.
É, então, eu falei momento Nazaré porque, assim...
Tava doidão.
É, então, não, ele tava, tipo assim, foda-se, eu vou sair matando o que eu quero e a casa vai cair mesmo. Não tinha Sim. cuidado, né, de se esconder e tal. Não, cara, ele não tava nem aí. Entrou num espiral de loucura.
Algumas pessoas relatam que ele tava tão doido assim porque ele já achava que ele tava com o vírus da AIDS, né, cara? Então ele tava atacando foda-se. Tem essa teoria.
Mas aí dizem que na autópsia dele não encontraram o vírus, né?
Isso, na autópsia dele não deu. Mas assim, ele se julgava que ele tinha. É um fato curioso que nessa época que ele tava em Miami Beach, ele saía, cara, pros locais, né? Ele passeava, ele fazia tudo, ele inclusive ia pra bares beber. E nesses bares, ele no momento de loucura dele, bêbado também, pensa, louco e bêbado, aí fodeu tudo. Ele acabou confessando os crimes deles pras pessoas que estavam lá, né? Ele ficava se vangloriando do que ele fez.
Caraca, que doido.
É, então. Não, é legal que nesse livro que a gente citou, o livro Favores Vulgares, ele tem bastante relatos lá. Vou só citar um aqui que eu vi, que eu achei bem curioso, cara. Ó, ele falou assim: eu atirei nele. Se você não tomar cuidado, faça a mesma coisa com você. Isso é o que acontece quando alguém me irrita. Todo mundo enxergou isso como uma piada e adulou o Andrew, né? Que estava pagando pelas bebidas como sempre. Isso foi dito em um bar, cara, lá de Miami Beach, quando ele tava louco. Esse relato é um trecho do livro, mas é relato das pessoas que foram entrevistadas pelos jornalistas, né?
É, só pode parecer uma piada, né? Porque que retardado que não tinha alguém falaria, né?
Com certeza.
É o que todo mundo deve ter imaginado na hora, né?
Sim, sim. Mas é assim, aí todo mundo vê a loucura que ele tava. Ele já tava falando dos crimes deles. Eu fiquei imaginando também com o Ed Kemper, tá? Sabe? Que o Ed Kemper tinha isso, né? Dele se vangloriado dos crimes. Pô, ninguém tá falando de mim e tal, deixa eu falar. É nesse ponto que todo mundo vê que o Andrew, ele queria ser famoso a todo custo, né? Então eu acho que ele queria deixar a marca dele ali, de ser famoso pelo lado negativo.
Pois é, faz sentido. E aí, 3 dias depois, né, dessa saída dele do hotel correndo e tal, foi o fatídico dia 15 de julho de 97, logo às 8h45 da manhã, o Cunanan não foi até a casa do famoso Gianni Versace, o famoso estilista italiano, né, um cara mundialmente conhecido, muito bem relacionado. Ele foi até a casa dele lá, e o Gianni Versace, ele tinha saído da casa dele e tinha passado no News Café, né, que ali é um café que havia próximo da casa dele, onde ele comprou um café e algumas revistas e estava voltando. No portão ali da mansão dele em Miami Beach, foi que o Cunanan encontrou ele e atirou com ele, deu 2 tiros na parte de trás da cabeça dele, né? E aí o Gianni Versace caiu ali e morreu nos degraus de entrada da mansão dele mesmo. O que acontece? Muitas pessoas falam que, principalmente a família do Gianni Versace, dizem que não existia conexão entre os dois. Mas assim, é uma coisa que me levantou assim um pouco uma pulga atrás da orelha, vamos assim dizer, que eu acho que o lance do tiro pelas costas é muito significativo, cara. Dá pra fazer uma comparação, por exemplo, no crime do John Lennon, né? Que o Mark Chapman foi lá e deu uns tiros no John Lennon pelas costas e tal, né? Ele passou o dia plantado ali esperando o John Lennon na casa dele pra matar ele. A gente vê que a relação, assim, fazendo uma correlação entre o caso do John Lennon e esse caso do Gianni Versace. O John Lennon era um ícone da música, um cara mundialmente famoso, né? Que ele inspirava pessoas pelas letras, pelas canções e tal. Isso afetou o Mark Chapman, né? O assassino dele, o algoz dele, de alguma maneira. Então, assim, não havia uma relação pessoal entre o Mark Chapman e o John Lennon, mas havia uma relação criada pelo que o John Lennon fazia. Né? Não sei se eu tô conseguindo ser claro aqui.
Sim, não, tô entendendo.
Então, é muito provável que o Gianni Versace, pro Andrew Cunanan, tenha algum significado, sabe? Porque, pô, o Gianni Versace, ele era assim, vamos dizer assim, o ápice do glamour ali, né, cara? Né?
Sim, sim.
Ele também era homossexual, ele era muito rico, ele era muito famoso, ele vivia com príncipes, com artistas da música. Assim, eu imagino mais ou menos que o Gianni Versace era a idealização pro Andrew Cunanan, do que ele deveria ser, né? E quando ele tava no momento onde ele já não conseguiu mais atingir o objetivo dele, aquela coisa, né, da fama que ele sempre quis alcançar, ele matou o símbolo dessa conquista pra ele, né?
Sim.
Que seria o Gianni Versace. Eu não sei se foi muito claro que isso deu pra entender.
Não, fez muito sentido.
Enfim, ele matou o Gianni Versace, cara, um cara mundialmente famoso. Então você imagina a repercussão que isso não deu, né?
Isso que eu queria comentar. Assim, tem gente que conhece, muita gente conhece, mas tem muita gente que vai falar, pô, quem é Gianni Versace? Eu também, eu conheci a marca, pra ser sincero, mas não conhecia a pessoa, né? Às vezes tem as pessoas por trás da marca. O Gianni Versace, ele era um italiano, que ele foi um designer de moda e criou a marca Versace. Cara, essa é dessas marcas de grife, né, cara, que artista usa, pessoas famosas usam. E a personificação do Gianni, ela se diz muito, parece até que o Andrew, ele queria viver a vida dele ali, igual o Alexandre falou. Ficou muito claro o que o Alexandre tava falando, né? Então, o Gianni tava, igual o Alexandre falou, ele tava sempre rodeado de príncipes, de pessoas famosas, ele vestia pessoas famosas, né, cara? Ele, por exemplo, ele vestiu Madonna, Elton John, ele vestiu a Princesa Diana.
Cara,
não, o Alexandre foi vestido pelo George Armani, que ele tá vestindo um terno aqui do George Armani.
Eu só uso bermuda da Ciclone, mano.
Eu fiz uma piada no começo que o Alexandre tava vestindo o terno do George Armani, porque os dois são italianos, os dois são estilistas, os dois eram tretados, né?
Ah, eles tinham briga, né?
É, os dois... É, Os dois eram tretados por conta, acho, de marca, deve ser essas questões aí, né? Mas, inclusive, assim, isso foi deixado de lado após o funeral do Versace. Mas, assim, o que o Alexandre falou faz muito sentido mesmo, cara. É certeza que o Andrew, ele encontrou no Versace a personificação dele ali, quem ele queria ser na vida, né? Ou a pessoa que ele gostaria de ser. E matando ele, poderia ser que ele encontrou o marco dele ali, né? E se encontrou bem com ele mesmo. Sei lá.
Pois é, cara. Assim, imagine a repercussão que teve, né? Essa morte, né, cara? Tanto que no velório do cara foi Princesa Diana, Elton John, Naomi Campbell, né? O próprio George Armani, que era ali um concorrente dele, né, cara?
Sim.
E várias outras personalidades, né, cara? Então, aí a gente estava contando da relação dos dois, né? Se havia ou não havia alguma relação. É, a família dele e alguns outros especialistas do caso afirmam que não havia nenhuma relação, né? E que compartilham mais ou menos essa mesma teoria que eu disse, né? Dele matar ali o mito dele, vamos dizer. Mas tem uma escritora chamada Maureen Ort, que é escritora do livro O Assassinato de Gianni Versace. Segundo ela, não foi a primeira vez que o Cunanan e o Versace se encontraram, né, cara? No livro dela, ela colocou o relato de algumas testemunhas que contou uma passagem que aconteceu em 1990 na área VIP da Boate Colossus, né, cara? Quando o Versace e o Cunanan se encontraram pela primeira vez, né? O Cunanan, ele tava com um amigo dele chamado Eddie Gold, né? Quando o Versace chegou na área VIP dessa boate, né, cara? Teve uma outra testemunha também que narrou pra Maureen Ort que ela viu o Cunanan, o Versace e um socialite chamado Harry de Wildt num carro lá em São Francisco, nesse mesmo ano, né, em 1990, né? Teve uma outra testemunha também que relatou pra ela que viu os dois conversando depois do último ato da ópera Capriccio, lá em São Francisco também. Mas esse cara aí, o Harry Wildt, também negou que ele tinha conhecido o Kuna, né, e tal, sabe? Ficou aquela coisa assim, meio que disse que não me disse, né? Mas essa Maureen Ort, ela, no livro dela, afirma que eles se conheciam. Mas assim, sei lá, não tinha uma relação talvez muito próxima, né, pelo jeito, né? Mesmo que tenham se encontrado algumas vezes, não quer dizer que são amigos, né? Que, sei lá, que tem algum tipo de relacionamento, né? Eu acredito muito nessa teoria de um crime voltado mais para esse lado psicológico e emocional do que algo que tenha acontecido entre eles, né? Até no filme mesmo que tem sobre o Andrew Cunanan, cara, Eu não lembro o nome desse filme. Eu conheci esse caso através desse filme que eu assisti assim, meio que sem querer, sabe?
Uhum.
Que mostra que ele tinha uma certa raiva mesmo do Versace por ele representar tudo isso que ele almejava e não conseguiu, né? Esse filme segue mais ou menos essa linha, né? Enfim.
É um mistério, cara. É um mistério.
Pois é.
Eu fico imaginando porque, assim, o caso, assim, Andrew Cunanan, eu acho que ele tomou toda a proporção dele justamente pelo fato da morte do estilista, né, cara? Eu acho que se ele não tivesse matado esse estilista, não teria tomado toda essa repercussão. Não sabe também se ele teria sido perseguido pela polícia e teria matado mais pessoas. É um mistério, né, cara? Mas o fato da morte do Gianni Versace é que tornou o Cunanan tão conhecido o caso dele, né? Infelizmente.
É, com certeza, cara. Talvez ele ficasse conhecido ali como um assassino de homossexuais ou algo do tipo, né?
Sim.
Mas, no caso, ele é o assassino do Gianni Versace, né?
Correto.
É até meio injusto assim com as outras vítimas, né,
sim,
cara?
Sim.
Que ficaram meio que à luz ali da fama do Gianni Versace.
Sim.
Bom, aí depois desse crime, o negócio ferrou de vez, né, velho? Daí virou um bonevé e tudo. O FBI já mais do que empenhado em buscar ele, e o Cunanan meteu o pé, né? E ele fugiu dali e tal, fugiu a pé mesmo, literalmente. E aí ele arrombou uma casa-barco vazia, a mais ou menos ali uns 41 quarteirões de distância, né? Putz, o americano tem essas manias de falar de quarteirão, né, cara? Pra gente é difícil a gente conseguir...
É lógico, né? Os caras têm planejamento lá, né? A gente não tem.
Então, isso que eu ia falar. Se você pegar aqui onde eu moro aqui, você não consegue definir o que é um quarteirão, porque um deve ter 20 metros, tem 10, outro tem 500,
né? Então, lá você vê um quarteirão perfeitinho, né, cara?
Pois é, meio longe dali, né? Ele invadiu uma casa-barco que tava numa marina, né? Essa casa-barco é literalmente um barquinho que, né, que parece uma casa ali, né? Tipo, tem fogãozinho e tal, não sei o que lá. Ele se escondeu ali, né, cara? E ele ficou escondido lá por 8 dias, né, cara?
Foi.
O FBI doidão atrás dele, maior mobilização, todo mundo atrás do cara. E ele escondidinho lá, né? Até que no dia 23 de julho, um cara chamado Fernando Carreira, que era zelador, né, ali da Casa Barca, ele chegou pra trabalhar lá. E aí foi quando ele viu que a porta tava destrancada, né, cara? As luzes acesas e tal, as cortininhas fechadas. Aí ele deu uma desconfiada, né? Porque daí ele olhou lá dentro, tinha duas sandálias e tal, o sofá tinha sido usado como uma cama, né? E ele ficou meio que olhando, porra, tem alguém aqui, daqui a pouco, pá! Ele ouviu um barulho de um tiro vindo do quarto principal ali, né? Que ficava no andar de cima da Casa Barco. E aí ele assustou, saiu pra fora e chamou a polícia, né, cara? A polícia chegou mais ou menos ali em 3, 4 minutos, né, cara? Daí já chegou helicóptero, viatura, cachorro, nave espacial e o Batman. Mentira. Né, veio tudo aquele... aquele monte de gente, né, o policial e tal. Porque eles já estavam ali, né, meu? Todo mundo meio que sabia que ele tava nas proximidades, né? Sabendo que ele tinha fugido a pé, né? Não tava muito longe, né? E aí, então, eles entraram nessa casa barco e encontraram o Ander Cunanan morto. E ele cometeu esse suicídio com a mesma arma que ele usou para matar o Madison, para matar o Reezy e que também matou o Gianni Versace. Essa mesma escritora, né, que a gente falou agora do livro que conta que ele já conhecia o Gianni Versace, a Maureen Hort, ela descreveu a cena encontrada pela polícia, que o Ander tava com o olho aberto, a barba, né, por fazer e tal, deitado numa poça de sangue em cima de um travesseiro. Ele atirou em si mesmo pela boca, né? E aí o lugar que ele tava todo ensopado de sangue, né? Ele deu um tiro na boca dele mesmo. Aí a polícia, né, isolou a área, veio os peritos e tal, né? E aí começaram a fazer ali as buscas dentro dessa casa barca. Eles não encontraram nenhuma nota de suicídio. Encontraram alguns pertences apenas ali do Andrew Cunan, né, cara? Entre eles, um tubo de creme hidrocortisona, que eu nem imagino que seja, e uma coleção de livros de C.S. Lewis. E aí, depois que aconteceu esse crime, né, aquela exposição toda na mídia e tal, né, já estava exposto muito pela morte do Versace, ficou mais interessante para o público ainda depois do suicídio dele, né? E aí foi que o pessoal, os jornais e tal, né, a mídia em geral, começou a especular quais haviam sido as motivações, né? E aí, naquele lance de entrevistar amigo deles e tal, algumas pessoas falavam que ele tinha contraído HIV, né? E que tava matando antigos amantes para se vingar de quem o infectou, né? É assim, é uma teoria até aceitável, se a gente parar pra pensar.
Sim, né? Sim.
Mas assim, será que ele só se relacionava com esses caras, né? Sei lá. Mas a autópsia, né, como eu disse anteriormente, a autópsia do corpo dele, eles não encontraram o vírus do HIV, né? E, na verdade, até hoje ninguém sabe realmente quais foram as motivações dele, né, cara? Aí, né, o FBI fez uma análise do comportamento dele, né? E indicou que ele sofria de um distúrbio de personalidade antissocial, que era caracterizado por falta de remorso e falta de empatia. Mas o real motivo mesmo dele causar todo esse bololô aí, ninguém sabe e não iremos saber, né?
É um mistério, né, cara? Justamente... Assim, a maioria dos crimes que a gente fala, né, que a gente já falou, o cara, ele contou a história posteriormente, né? Foi preso. Nesse caso, acabou com o suicídio dele e fica aquela incógnita, né? Porque, ainda mais por ser um caso, assim, que foi muito rápido, né, o que ele fez. A escalada de mortes dele, assim, começou de forma rápida, querendo ou não, né? Não teve aquela fase do serial killer que ele demora anos, né, cometendo crimes.
Cara, essa história, ela é bem... Como que eu posso dizer? Cara, ela é bem pra baixo, bem down mesmo, né?
É, bastante. Porque
você parar pra ver a história de vida do cara, ele viveu uma vida triste tentando viver uma vida feliz.
Sim.
Né? Ele viveu ali uma amargura, uma tristeza enorme pra viver uma vida feliz. Porque Sim. Você imagina, ele era meio que um mentiroso compulsivo, né, cara?
Sim, sim.
Eu imagino que uma pessoa que mente muito, ela engana os outros, mas não se engana. Né? Não, não engana a si mesmo.
O problema é quando ela começa a tentar enganar ela mesma. Esse é o maior problema.
Quando deita a cabeça no travesseiro ali, ela sabe que ele tá fudido de grana.
Sim.
Né? Que ele não é... Embora seja bonito, tenha tido uma criação boa, ele não era da realeza filipina mesmo. Ele não vivia num círculo social. Né? Então eu acho que isso... A pessoa... E aí ele tinha essa autocobrança ali de ser alguém como o Gianni Versace, por exemplo. E eu acho que essa cobrança... Pegava muito ele, né, cara?
Sim.
E aí eu acho que chegou uma hora que a bomba explodiu, né?
É, esse caso lembrando assim, o que ele fazia, o que aconteceu, assim, lembrou muito o caso que a gente já falou aqui, que era do maníaco do Trianon, né, cara? A forma dele ali, do que ele fez depois com as vítimas, ele lembrou muito também, né? A vida dele lembrou muito do maníaco do Trianon.
É, no que diz respeito à prostituição, esse tipo de coisa, né, cara?
Isso, e matar o amante, né, cara?
É, mas o caso do Fortunato Botton Neto, ele já era um, eu acho assim, comparado ao Ander Kunan, ele era um cara meio mais pé de chinelo, né? Que ele roubava as coisas da casa do cara,
é,
sabe?
É, também tinha esse fator.
Eu acho que ele era aquele lance da ocasião que faz o ladrão, sabe?
Meio sim.
Que...
É,
ele, já era... o que me parece a história do Ander Kunan, ele foi atrás das pessoas específicas.
Sim.
Né?
Sim.
Ele juntou dinheiro pra ir até Minneapolis, lá ele matou um. Aí depois ele catou o outro como refém, que era o grande amor da vida dele, e matou o cara também. Aí foi atrás de outro. Eu acho que nessa história aí só o zelador do cemitério lá que rodou à toa, né?
Foi,
ele
então.
Usou. Que a polícia acredita que ele só matou o cara pra pegar o carro, né? Mas os outros parece que tem um sentido na morte, né? Que havia um sentido pra ele em cometer esses assassinatos.
E o pior, cara, que... Eu não cheguei a assistir a série ainda, né? Vou assistir, que parece ser muito boa. Mas a história dele, assim, eu acho que o ouvinte também vai tá da mesma forma. A história dele, ela parece um filme passando na cabeça, quem sabe? Aqueles filmes de perseguição, de
suspense. É, exatamente.
Suspense. Pelo menos pra
parece
mim, assim...
Parece um roteiro de filme, né?
É, a gente tá chegando no final aqui, assim, pra mim tá passando tipo um filme, assim, um roteirinho na cabeça, assim, cara. Com o personagem, assim, fazendo tudo isso, né? Correndo, perseguição da polícia, sabe?
E com um final super trágico, né?
Demais, cara, demais. Culminou na morte, assim. É igual eu falei, eu acho que o caso, ele tomou todas as proporções, ele ficou famoso o caso, justamente pela morte, assim, a morte com assassinato covarde que foi feito contra todos, e mais principalmente contra o estilista Gianni Versace, né?
Verdade, cara. Bom, então, Du, essa foi a história de Ander Kunan, o spree killer, né? O serial killer spree killer, nós vamos classificá-lo assim. Segundo aqui o Departamento de Ciência Comportamental do Serialcast, mas que se tornou muito famoso aí pelo assassinato do Gianni Versace. É como eu disse, é uma história triste, né, cara?
Pra caramba, cara, bem triste mesmo. Assim, queria ter entrado um pouco mais no assunto do Gianni Versace, mas é que eu não conheço muito, cara. No... Assim, ele tem uma história fantástica, viu? Eu tava dando uma lida por cima, isso é uma história fantástica, assim, que foi interrompida de forma trágica, né?
É, um mas, grande artista aí.
Fica de lição, assim, pra mim, pra todos, pra nós, nossos ouvintes, assim, ver a história desse grande homem que foi, né, dessa grande pessoa que foi o Gianni Versace, que, cara, construiu um império, assim, saindo de baixo também, fantástico, mas que, infelizmente, foi interrompido por um maluco aí, total.
Né? Pois é, né, cara, e você vê que, assim, termina meio que com o preço da fama, né, cara?
Isso. Esse é o maior problema, cara. É igual o caso, assim, igual você citou anteriormente. Eu acho que vai ser pode ser um futuro podcast nosso também falar sobre o caso da morte do John Lennon, cara.
Ah, então, falar de música aí, né? Demorou.
Não, vai ser semana fantástico. Que vem. Vai ser fantástico. Não, se a galera quiser, pede lá pra gente. Pede lá pra gente. Vamos fazer aquele... Vamos fazer aquelas pesquisinhas lá. Pede lá pra gente.
Porque, bora lá, cara.
Assim, a gente vai falar de uma morte específica, mas eu acho que tem muito contexto. Dá pra gente contar
um
a história.
Caso, é um caso muito parecido também, né?
É, sim. Não, e assim, tem gente que é mais fissurado. Pô, eu quero ver o serial killer, quero ver a morte. Mas tem gente que gosta da história. E eu acho que a história, assim, a gente contar a história de como começou o John Lennon, como começou os Beatles, até onde culminou a morte dele, acho que dá pra gente trazer um roteiro fantástico pra galera, hein?
Ah, cara, se eu for falar disso, vai ter um episódio de 7 horas.
Ah, se a galera quiser, ó, quem quiser...
É maratona, né?
Vai ser maneiro demais, cara.
É isso aí, Du. Bom, vamos ficando por aqui, então, né?
Vamos sim, que já se alongamos demais.
Pois é, gente, obrigado pela companhia até aqui. Vão lá no Instagram, fale com a gente que vocês gostaram, que vocês não gostaram, xinga o Edu, xinga mais eu não.
Galera...
Brincadeira, zoeira.
Olha... É, assim, quem faz a charada é o Alê. Eu vou pegar no pé dele pra ele colocar uma charada pesada pro próximo episódio.
Eu vou contratar a equipe de 4 especialistas para trabalhar junto comigo aqui. Para toda Paulo, semana mandar uma charada.
Paulo Reimonski já tá convidado, viu?
Ué, então vou contratar ele agora, né, cara, para jogar do outro lado aqui. Maravilha, gente. Muito obrigado. Um beijo muito carinhoso. Fique com Deus. E até o próximo episódio de Serialcast.
Isso aí, galera. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Siga nossas redes sociais, que ajuda muito. E até o próximo episódio. Semana que vem, tamo aí.
Valeu!